Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, bom chegar aí perto de você. Bom te encontrar todos os dias, já dizia o poeta Vinícius de Moraes, que eu gosto tanto de citar, a vida é a arte do encontro. Que bom que você tem essa possibilidade hoje. Começa por encontrar consigo mesmo, quando você encara o espelho aí e você se reconhece. Tá fácil para você se reconhecer em quem você é e quem você se tornou? Tá fácil de encontrar a criança aí dentro de você? Tá fácil de encontrar seus sonhos? Tá fácil de encontrar a esperança? Tá fácil de encontrar os meios? O que se passa aí dentro dessa cabeça nessa manhã? É isso aí. Como é que tá a coerência cardíaca? O alinhamento entre o que você sente e o que você sonha? Eu sempre aconselho aqui sentir, pensando, pensar, sentindo. Não ser só racional, não ser só emocional, a vida é equilíbrio. E se você conseguir transitar por esse caminho do meio, eu tenho certeza você vai ter uma vida mais harmonizada. A todo momento você vai encontrar desafios, a todo momento você vai ser exigida, vai ser exigido. Se você está preparada, se você está preparado, certamente você vai encontrar uma solução fácil. E para encontrar uma solução fácil, uma solução coerente, como eu disse, é sempre bom você ter fácil e presente e firme o seu propósito. O seu propósito já determina parte das suas escolhas, já determina as suas decisões. A sua competência, o seu racional vai dizer a estratégia, vai dizer a tática, mas tudo alinhado com aquilo que é mais importante e essencial, que é o seu propósito. Esse é mais um dia para ser você e ser melhor. Você entrar em cena com a sua melhor versão. É isso aí, mas esteja firme com você, esteja presente. Aliás, presença hoje aqui vai ser um dos assuntos. É essa coisa da meditação, autoconhecimento, você se saber para depois então poder atuar. E hoje também a gente vai falar de papo. Comunicação é um tema presente aqui, é um tema dos nossos tempos. Mas aí, bom, vamos começar a trabalhar depois dessa chegada aqui. Agradeço a sua presença. Já vou convocando você a começar a compartilhar, porque para essa rede conectada, a boa atitude se consolidar, depende de você, claro, multiplicar. Palavra-chave aqui é cooperar, colaborar, compartilhar. Multiplicar, é isso aí. Bom, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Eu sou Irineu Toledo e quem chega comigo aqui com boas notícias e destaques durante todo o programa é a Roberta Toledo.
Olá, e você já sabe que aqui sempre tem a presença de quem tem o que dizer de bom. Você sabe o que significa Neuromindfulness? O primeiro diálogo de hoje será com Maurício Cita, autor do livro Neuromindfulness, que está há 19 semanas na lista dos mais vendidos. E ele vai falar sobre os benefícios da meditação para uma vida de qualidade e produtividade. Também teremos aqui um papo sobre comunicação com a presença de Raquel Polito, que lança nos próximos meses 3 livros, 2 deles com Reinaldo Polito, e um outro voltado ao universo feminino, que faz parte de uma série que ela está coordenando, Mulheres Fora de Série. São livros de mulheres, escrito por mulheres. E eu volto já com o destaque das notícias. Enquanto isso, você compartilha, curte, envia para os amigos e ajuda a gente a ampliar essa rede conectada à boa atitude.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Tá tudo bem então aí? Tá tudo bem aí com você então? Tá no ritmo? É isso aí, se você começa o dia com boas notícias para dentro, a mídia interior que a gente chama atenção, se você escolhe bem o que pensar, o que sentir, o seu dia será muito melhor. Os seus primeiros pensamentos, suas primeiras atitudes, essa predisposição para coisa boa é que vai dar o tom do seu dia e você vai fazer esse dia valer a pena. Palavra-chave da agenda atitude hoje é detalhe. Olha só que dica de Michelangelo Buonarroti. Detalhes fazem a perfeição. Mas a perfeição não é um detalhe. É, o Michelangelo é aquele que pintou a Capela Sistina. Eu já lembrei isso hoje no Bom Dia. Se você assistir o filme Agonia e Êxtase, você vai ver parte dessa história, como é um cara talentoso, um cara exigente consigo mesmo, buscando os detalhes, buscando a perfeição, e ele discutindo com o cliente sobre realmente aquilo que deve ser feito. O cliente dele não era nada mais, nada menos do que o Papa na época. Enfim, mas Michelangelo, que era um escultor que fez o Davi, ele mesmo, ao terminar o Davi, só falou, só falta falar. Ele que fez a Capela Sistina sabia exatamente o que era trabalhar no detalhe para depois a obra toda ser uma perfeição. Você também aí pode aproveitar isso, hein? Não importa o que você faça, o seu papel no mundo, você cuidando dos detalhes pode ter certeza, a sua obra no conjunto terá a perfeição. Mas um dos nossos lemas aqui no primeiro programa é: pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente sempre passeia por portais importantes e como é que está o tom, como é que estão as notícias do dia, porque enquanto você seleciona aí o que é importante, a gente também dá uma olhadinha como está o mundo lá fora, começando aqui pelo portal O Antagonista. Exclusivo, Flávio Bolsonaro só pagou R$1.090.000 e fez transferências fracionadas para compra de mansão. É a tal mansão de R$6 milhões, se a renda é compatível, não é, se os juros tá baixo demais, enfim. Coisas da política, das facilidades e dos privilégios, das suspeitas, é natural que isso seja notícia. Mas depois você lê se isso te interessa e lê em portais diferentes. Mandetta procura Huck e Moro para 2022, pois é, a campanha política está a todo vapor para 2022, ainda que a gente tenha pandemia. Enquanto políticos de partidos fazem isso, tudo bem, mas o governo também, parece que o empenho do governo federal também é em cima da campanha 2022. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Gilmar vai analisar ação contra a Lei de Segurança Nacional. A compra por si só já é um ato suspeito, mais uma vez sobre a mansão. Conselho de administração da Petrobras sofre sua quinta baixa. Pois é, essa interferência nos preços e na gestão da Petrobras também tem sinalizado algo perigoso para o governo, que tinha uma intenção liberal. Já é o quinto conselheiro que pede para não ser recolocado na nova gestão. Eles estão achando que há uma quebra de paradigma, porque, segundo os analistas, é o que aproxima a própria gestão de Bolsonaro da gestão do PT em relação ao papel das estatais. Isso aí, a interferência política. E a gente sabe que a linha do ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem que parece sofrido calado, é bem outra. É ou da privatização de uma série de empresas, ou de que as empresas tenham uma gestão eficiente, sem a interferência política, pensando em trazer resultados e dividendos, tanto para os acionistas quanto para o governo, que nos representa, para que as empresas sejam saudáveis e devolvam realmente os seus investimentos. Mas isso sinaliza muito, você que é ligado nessas ações, você que é ligado também neste assunto, pode depois procurar, porque isso é assunto de todos os portais, de todos os jornais de hoje, porque eles determinam qual é o caminho que o governo escolhe para gerir a economia. E a economia não é uma ciência exata, como a gente já falou essa semana aqui, até com o Samidana. É uma ciência social. Quando a gente erra na gestão de uma grande empresa, quando o país erra nas suas diretrizes econômicas, isso chega rapidinho na mesa da pessoa mais simples e chega rapidinho nos resultados da pequena, média, da grande empresa que precisa produzir. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, e a gente sempre tem destaques importantes para você aqui, ou interessantes. É o que traz agora a Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Sabe aquela soneca depois do almoço que é tão boa, mas que às vezes a gente fica com aquele sentimento de culpa? Não se preocupe mais, aqui uma ótima razão para liberar a sua soneca sem culpa. A ciência acaba de ratificar o papel essencial da sesta para o metabolismo. Um artigo publicado na revista científica americana General Psychiatry mostrou que deitar um pouquinho que seja durante o dia melhora a capacidade cognitiva, percepção, memória, juízo e raciocínio. A capacidade de raciocínio e memória pode ser aumentada em 34%, além da habilidade para tomar decisões estimuladas em 54%. Atualmente, empresas como Uber, Google, Facebook, Nike, Mercedes-Benz instalaram espaços dedicados para rápidos descansos em suas sedes, visando aumentar a produtividade e a criatividade dos seus funcionários. A explicação é bem simples. O sono curto dá um rápido combustível para ficarmos ativos, diz a biomédica Mônica Andersen, diretora do Instituto do Sono. É como se ele restaurasse as funções cerebrais que foram utilizadas até então. Para fazer bem, no entanto, o cochilo tem que ser bem breve, tá? Não pode durar muito. O tempo ideal é de até 30 minutos. Mais do que isso, pode roubar o sono da noite. E esse sim que tem aquela função de restabelecer o organismo por completo.
Aí, sonequinha sem culpa, mas uma sonequinha é bom, hein? Poxa vida, hein? Depois do almoço, hein? Imagina quando você tem o sobrenome Toledo e a sua família, né? Seus ancestrais tinham isso como religião, né? A sexta, a soneca é tão antiga, sabia, quanto os romanos, que amavam a chamada sexta hora, por isso fala sexta, sexta. Um rápido soninho na sexta hora do dia, depois do amanhecer, por volta do meio-dia. Foi daí que surgiu, então, essa expressão sexta. Até a invenção da lâmpada elétrica no século XIX, os adultos costumavam dormir em duas etapas, uma durante o dia e outra à noite. A luz artificial, então, permitiu às fábricas manter os funcionários no trabalho por mais horas e eles passaram a voltar para casa só à noite para dormir. Ah, é um prejuízo, né? Agora que a gente está trabalhando em casa, fazer essa sesta, eu acho que tem muita gente fazendo isso, né? Deu aquela paradinha. Bom, é isso aí, como a Roberta destacou, muitas empresas já estão fazendo isso, mas pensando na produtividade, pensando nessa capacidade que a gente tem de cognição, dá um tempinho, fazer uma brecha para o cérebro. Aliás, dá um tempo para o cérebro é o que faz a meditação também, que vai ser o nosso próximo assunto. Lembrando você que nos acompanha, a gente está aí desde o dia 1º de fevereiro nesse novo formato do primeiro programa do Feliz Dia Novo, que é, na verdade, o formato que a gente tem feito palestras e eventos nesses tempos de pandemia e já fazia antes também. E todas as empresas, organizações, instituições que quiserem também contar com a assessoria da GECOM, que nos dá assistência, contar com a produção da Onion Media para organizar conteúdo, curadorias com palestrantes, com consultores e mesmo com pessoas da empresa para ter um feliz dia novo em company, um feliz em company, é só entrar em contato aqui através do nosso WhatsApp. Vai ser um prazer, é muito legal fazer o programa em company, é muito legal esse envolvimento, esse engajamento com equipes e trocar ideias. Porque sabe, tem uma coisa interessante, é muito legal levar consultores, pessoas que sabem tudo, para provocar na empresa um bom diálogo. Mas realmente as soluções todas de uma organização, elas estão dentro. Elas estão com as pessoas que lideram, são as pessoas que colaboram de todos os níveis hierárquicos, porque como a gente trata no branding, que vai ser tema também aqui amanhã com o Luiz Grotera, todas as pessoas têm que estar envolvidas no negócio de uma organização. E os eventos servem para isso, os encontros, os bate-papos. Sempre que a gente tem a participação de todos os colaboradores, a empresa tem melhores resultados. Mas vamos lá, falar em resultados, falar em papo, vamos para o nosso primeiro diálogo nutritivo desta quinta-feira.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, sempre aqui quem tem o que dizer. Deixa eu fazer o currículo dele para escolher qual é que vai ser o assunto. Tem tanto assunto para tratar com esse cara, com esse CEO, com esse presidente. Eu tenho aqui a presença de Maurício Cita. Ele é mestre em psicanálise clínica, mestre em meditação, escritor. Tem também formação nas áreas de ciências jurídicas e sociais. Filosofia, neurofisiologia da meditação. Ele é autor dos livros Neo Mindfulness, Guia Seguro para uma Vida Mais Tranquila, Produtiva e Feliz. Está há 19 semanas na lista dos mais vendidos do Brasil. Deixa eu falar de outros livros que ele tem também, só para você lembrar, provavelmente você tem aí na sua prateleira. Como Levar um Homem à Loucura na Cama, best-seller na 8ª edição. Vida Amorosa Sem Monotonia, O Que Freud Não Explicou, romance A Casa dos Desejos, que inclusive concorreu ao prêmio Jabuti, que é a principal premiação da literatura no Brasil, romance Reciclando Vidas. Agora ele tem um papel executivo, ele é um dos caras mais importantes da literatura de negócios do Brasil nos últimos 30 anos, como produtor, como publisher, como presidente de editoras. Ele lançou já, coordenou, do ponto de vista editorial, mais de 150 livros. É criador aí desse método Neo Mindfulness e é presidente da Literary Books Internacional. É tanta coisa para falar, tanto livro, tanto assunto, Maurício Cita. Antes de mais nada, bom dia para você, satisfação tê-lo aqui.
Oi, meu, bom dia. Eu é que tenho uma satisfação imensa de estar com você, de estar no teu programa. Um programa que a gente já frequentou alguns anos, né, Irineu? Eu acho que a gente está junto. Melhor nem falar se é do tempo que a gente é cabelo preto, né? Mas a gente está junto há muito tempo. E eu estou à tua disposição.
Ô, Maurício, é sempre uma alegria estar com você. Eu lembro que você foi editor de uma importante revista, logo que a gente começou essa jornada também de Nova Manhã, a revista Vencer. Tivemos uma parceria muito importante, foi aí que eu te conheci, acompanhei seu trabalho, essa sua trajetória, essa maneira virtuosa que você tem aí de colocar tantos autores para falar, para dizer os seus saberes. Você tem colaborado muito com a literatura de negócios, de gestão, de treinamento e também em outras áreas através da sua editora. Vários autores conhecidos estão aí, além do seu próprio trabalho. Pela lista de livros que eu dei aqui, se eu fizesse uma enquete, eu não sei se a gente ia falar do assunto que eu escolhi falar com você. Entendeu? Porque se vai levar os homens à loucura, o que Freud não disse, eu sei que isso aí instiga, a gente vai ter que trazer você para outros papos. Mas eu queria dizer o seguinte, vamos falar de Neo Mindfulness, meditação. A gente tem presente que meditação é uma coisa de monge, a gente já teve aqui, tem o Ken O'Donnell que você conhece, que está agendado com a gente, que meditação é uma coisa espiritual. Você é criador de um método Neo Mindfulness. Agora, o que é a meditação para você que não é um monge e que colaboração você traz com o seu livro?
Tá, eu procurei com o meu método, que tem um embasamento científico. Ele é feito em cima de um método chamado... um método criado por um alemão, como todo bom alemão, chamado Schultz. O método é chamado treinamento autógeno, que é uma forma de você buscar um relaxamento profundo. Eu acho que, como você falou dos monges, tem muito clichê na meditação, né? Aquelas posições de lótus, semilótus, e muita gente fala, puxa vida, eu não vou conseguir fazer isso aqui nunca, porque essas posições não são para mim, né? E eu procurei fazer um método ocidental, pré-ocidental, com base científica, e que tem um grande pulo do gato, Irineu. Quase todo mundo conhece a história do Pavlov, que falou de você condicionar a mente, falou do reflexo condicionado. O meu método, ele consiste em 7 exercícios. Você pratica o primeiro exercício na primeira semana inteira, na segunda semana você pratica o primeiro e o segundo, na terceira, o primeiro, o segundo e o terceiro, e na sétima semana você está fazendo todos os exercícios. Na sétima semana, você condicionou tua mente. E aí você tem o que eu chamei do pulo do gato. Com a mente condicionada, usando uma frase âncora, a hora que, por exemplo, vai, o que eu uso muito, sinto-me calmo e tranquilo. Respiro calma e tranquilamente. A hora que eu falo isso, a hora que eu sento, relaxo, falo essa frase, penso nessa frase, né? Eu não vou falar, não vou se balar a frase. Eu já entro naquele estado de relaxamento profundo. Então, O grande pulo do gato do meu método, que eu disse, eu insisto nisso, tem fundamentação científica, é que ele mexe com o condicionamento da mente. E aí que eu brinco dizendo o seguinte, com o meu método a pessoa vai meditar nem que não queira, porque, na verdade, a hora que você pratica os exercícios, eu tenho também um curso digital, Virineu, tô lançando agora o curso digital, que tem uma finalidade diferente do livro. Eu até diria o seguinte, meio sendo anticomercial, quem lê o livro, se dedicar, o livro não é o Mindfulness, que realmente está na 19ª semana dos mais vendidos do Brasil, felizmente, quem lê o livro com atenção, não precisa nem do curso digital. Mas quem quer uma orientação, quem quer uma voz no seu ouvido, dizendo os exercícios, como você faz, etc., tem o curso digital. A grande importância disso é efetivamente você desenvolver um método teu, escolher o teu lugar para meditar, a tua melhor posição, você pode fazer sentado ou deitado, tá? E você vai resolver um monte de problemas da vida moderna, que é o que a gente vai falar um pouco mais agora, eu acho.
Pois é, a gente nessa vida acelerada, Maurício, as pessoas, né, têm uma dificuldade de achar esse lugar no mundo de tranquilidade, de respiração, de conexão consigo mesmo e de gestão da própria mente, como talvez aí você está tentando dizer sobre o que é o Mindfulness, que cada pessoa pode achar o seu próprio método de gestão através das 7 etapas. Mas é muito comum você falar com as pessoas sobre meditação, ah, eu não consigo. Uma pessoa ansiosa, pessoa estressada, assim, não estressada por algum problema, pessoa que é agitada, ela consegue mesmo meditar? Você fala, não consigo. Você aconselha, para, põe uma música. Como é que uma pessoa agitada, que se acha, né, muito vibrante e tem isso como qualidade, entende que é importante fazer essa parada, fazer o mindfulness, ter essa consciência? Como é que ela chega a isso?
Tá, primeiro eu quero dar um exemplo próprio. Você me conhece há uns 20 anos, eu acho. Você sabe que eu fui sempre assim. Só que eu sou sempre assim porque há 40 anos eu pratico meditação. Eu não era centrado, calmo e focado como eu sou agora. Eu era um cara muito agitado, né? Hoje eu continuo agitado, mas com foco. E sim, é uma agitação que não me causa problemas. Porque o grande problema hoje do estressado, do agitado, do ansioso, é que o cérebro acaba fazendo com que alguns hormônios sejam secretados. Tem o maldito cortisol. Quem quiser, leia um pouco mais sobre cortisol. E vai ver que tem gente que não consegue emagrecer porque gera muito cortisol. E não adianta fazer dieta. E a meditação vai resolver isso. Então, a meditação também ajuda a emagrecer. Tem algumas doenças. Você pega a gastrite, por exemplo. 98% da gastrite é de fundo nervoso, Irineu. Ah, então, é a pessoa que está somatizando o que está acontecendo à volta dela. Então, eu diria o seguinte, respondendo a tua pergunta. Exatamente para quem é muito agitado que a meditação dá os melhores resultados. A meditação é importante para todo mundo, entretanto, ela é extremamente importante para as pessoas que são ansiosas. Aliás, eu tenho alguns exercícios sobre ansiedade. Ela é extremamente importante para as pessoas que têm insônia. Eu tenho um exercício, Irineu, que a pessoa cura a insônia no primeiro exercício. Não é que demora um mês ou 6 meses. Faz o exercício e vai dormir. Tá? Então, abandona o remédio, porque vai dormir com o exercício. Então, o método ele tem esse conjunto de, eu diria quase, de ferramentas que permite que as pessoas... Primeiro, você citou um ponto que é importante, que é do autoconhecimento. A meditação leva muito a isso. A meditação permite o autoconhecimento. Isso é uma coisa, acho que vai demorando um pouco mais, porque as pessoas vão se conhecendo, né? Mas tem coisas que são de cura imediata. A insônia é esse caso. A insônia é cura imediata.
Uma coisa interessante, quando a gente fala meditação, ainda existe uma resistência, parece que é uma coisa zen, tem gente que acha que meditação é uma cabeça sem pensamento, é não pensar em nada. Na verdade, é dentro da sua técnica, dentro do mindfulness, é na verdade uma técnica de presença, de consciência de si mesmo, para poder ter a gestão. Como você falou, a questão da cura é porque grande parte das nossas doenças são psicossomáticas. Se são psíquicas, porque estão dentro da mente da gente. Se a gente passa a ter um maior controle disso, quer dizer, como as doenças relacionadas à ansiedade, como você falou, a gastrite. E a meditação agora tem uns speed, né? Tem umas ondas nos Estados Unidos mesmo, porque está relacionada à produtividade, porque as pessoas estão muito divididas, né? Elas estão muito compartilhadas e elas perdem a noção do todo. Essas técnicas de meditação, eu mesmo pratico algumas, né, de meditação intercaladas durante o dia para você ter consciência daquilo que você faz, elas levam à produtividade, porque é a consciência daquilo que você está fazendo. O Neo Mindfulness também está nessa linha de oferecer às pessoas ferramenta para que elas possam trabalhar melhor, ter mais consciência daquilo que fazem?
O Neo Mindfulness, na verdade, é um quarto estado de consciência. A gente conhece o estado de vigília, que nós estamos agora acordados, né? Nós temos um estado de sono e temos o estado do sono profundo, que é aquele estado em que a gente tem o sono REM, aquele sono que você sonha muito e etc. Mas a meditação vai te levando a um quarto estado de consciência, que é chamado do estado de atenção plena, exatamente o que você está colocando. O Mindfulness, quando o Buda falou que dois dias que não existem, o ontem e o amanhã, o que existe é hoje, o Buda nunca imaginou que um dia iam dar o nome de Mindfulness para isso, né? De lá para cá, você vai tendo Dalai Lama que fala muito isso. E eu citei esses dois, não quero fazer a conexão aqui com nada na linha religiosa, espiritual, etc., só o fato de existir uma tradição oriental em que realmente as pessoas tinham consciência da importância de viver, como a gente diz no Mindfulness, o aqui e agora. Ou seja, Irineu, você não levar a tua vida num piloto automático, não fazer as coisas só porque elas precisam ser feitas e você vai fazendo automaticamente. Aquela situação que você acaba de tomar banho, não sabe se lavou o sovaco ou não, porque você não prestou atenção. Né? Muita coisa que você chega, será que eu pus desodorante? Se eu não lembro mais, quem não usa desodorante com perfume, muitas vezes não vai usar porque não lembra se passou ou não. Isso é o piloto automático. Quando a gente não está mais no piloto automático, você está presente, entra a produtividade que você citou. É extremamente importante que a gente viva esse momento de presença ali naquele momento, no que você está fazendo. Tem hoje variações incríveis no Mindfulness. O pessoal fala muito hoje no Mindfulness Eating, que é o Mindful Eating, que é o de comer. É você comer alguma coisa estando presente no que você está fazendo. Então, você olha a comida, vamos falar no almoço, vai. Você vê aquele prato bonito na tua frente, você começa admirando o prato bonito. Aí você vai aguçar a tua capacidade de sentir o cheiro daquilo. Você não vai enfiar o nariz no prato, porque não é bem elegante isso. Mas você vai tendo a percepção dos odores que o prato está soltando. Né? Aí você põe a comida na boca. A hora que você põe na boca, você não põe e engole. Você põe, sente a textura dela. Né? Você vai mastigando, vai vendo como ela se transforma na sua boca. E aí você engole a comida. Então veja, não é que é um processo obrigatório, mecânico, que você vai falar, e agora o que, que eu faço? Não, você vai fazer naturalmente isso. Só que você vai curtindo tudo. É a história do vinho, Irineu. É você olhar a beleza do vinho, aquela cor maravilhosa, o brilho dele, a transparência dele, cheirar o vinho, né? Pegar o buquê do vinho e aí você põe o vinho na boca. Então, não é você põe o vinho e glu, 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 glu. Não, você vai curtindo aquilo. Isso é estar presente. Isso é você estar fazendo com consciência aquilo que você está fazendo. E por isso que a vida passa a ter muito mais prazer.
Eu ia dar exatamente esse exemplo do vinho. Você que, entre muitas ciências, muitos saberes, é também enólogo, é sommelier, enfim. Você tem muito papo aqui. Mas o vinho tem esses três estágios, até porque, com a nossa inteligência desenvolvida através de bilhões de anos, quando você olha para a taça de vinho, que é o primeiro contato, né? Aquela cor já manda mensagens através dos neurônios, dos neurotransmissores, para dizer, olha, por essa cor aí, eu acho que o vinho vai ser tal. Você não tem isso no processo consciente, mas quando você sente o cheiro, aí a coisa arredonda. Quando ele chamou o nariz, daí você vai para a boca, aí é uma maravilha. Então, é o melhor exemplo de presença. Isso vale para tudo, né? Quando você está com alguém, se você se dedica a essa conversa, realmente o contato vai ser valoroso, vai ser rico. Aquilo que eu chamo aqui de diálogo nutritivo, quando a gente pode ouvir pessoas como você, pessoas que dizem e as pessoas que estão ouvindo a gente estão prestando muita atenção. Certamente, elas colhem alguma coisa, porque alimento é tudo. Tudo que você come é alimento. A nutrição para a sua mente também, tudo que você lê hoje é alimento, mas nem tudo é nutrição. Então, daqui dessa conversa, você colhe aquilo que é bacana, que vai realmente reforçar um saber cumulativo que todos nós temos, e é assim que a gente transfere conhecimento. Maurício, conversa com você, eu sei que teria para muitos outros assuntos, se fosse inclusive numa mesa com uma taça de vinho para poder ter essa presença, seria melhor. Eu escolhi hoje falar com você do Neo Mindfulness, que é esse seu livro que está em sucesso, mas você, só para antes da gente encerrar, você está produzindo um livro também para comemorar os 10 anos da morte de Steve Jobs. Comemorar significa lembrar, tá? Não é fazer festa por causa da morte de alguém. Comemorar, você está reunindo aí alguns traços importantes desse personagem icônico do nosso tempo, né?
Eu peguei as lições do Steve Jobs, as grandes lições do Steve Jobs, são coisas que estão valendo para hoje e vão valer para muito tempo. Eu até jogo na abertura do livro mais um livro sobre Steve Jobs, e é lógico, entendeu, que eu não escreveria mais um livro sobre Steve Jobs. Estou pegando uma faceta pouco explorada, mas é uma faceta das grandes lições. Então, inclusive, eu quebro tanto em inovação como em gestão, que ele não era exemplo nenhum de gestão, mas o fato do cara fazer a gestão totalmente errada, que dá resultado, precisa ser estudado isso, né? Eu falo muito da parte de criatividade, né? Que ele realmente era um cara criativo. Eu tenho certeza que se ele não tivesse morrido, esses últimos 10 anos seriam diferentes, porque ele inovou o telefone, ele reinventou o telefone, né? Quando ele soltou o iPhone, aquilo é uma reinvenção. Então é isso, o livro tem essas características. Eu estou pegando as grandes lições do Steve Jobs, que são coisas que, ao ler, a pessoa também pode refletir e começar a praticar alguma coisa de forma diferente. Vou lançar antes de outubro.
Antes de outubro você não tem o livro, é isso que você quer dizer.
Antes de outubro completa 10 anos que ele morreu, tá? Antes de outubro eu estou com o livro pronto.
Então, eu tenho uma contribuição muito pessoal, uma leitura individual a respeito de Steve Jobs, que talvez vai mudar totalmente a compreensão das pessoas sobre ele, e eu queria te oferecer aqui, ao vivo, para todas as pessoas. Quando, naquela reunião em 2007, que ele falou que tudo mudaria a partir daquele dia, a convergência mudaria ali, quando ele veio com o iPod e colocou ali dentro o celular, né, a telefonia, e colou ali dentro da internet, não foi o iPod não que ele tinha na mão. Sabe o que ele tinha na mão? É um radinho de pilha. O radinho de pilha é o veículo de convergência. É que o Steve Jobs quis dar uma modernizada, ele falou que era o iPod, o telefone, a internet e tudo ali, mas ele lá dos anos 60, ele pegou o transistor, que já tinha diminuído o tamanho das coisas, e ele deve ter ouvido futebol, deve ter ouvido música, deve ter ido para a Índia ouvindo um radinho de pilha, a sua rádio em ondas curtas, médias, enfim. Maurício, só um serviço, você é um editor, a gente pode um dia falar sobre isso, como fazer um livro também, como você tem contribuído para isso. As pessoas que querem realmente mandar material para você, para seus publishers aí da editora, Literary Book está passando aqui, informações a respeito de Maurício Cida também, tem como passar por aqui, está aqui. É isso mesmo, literarybooks.com.br, a literária internacional, você tem livros lançados em todo o mundo hoje, em vários países, não é? E assim a gente encerra esse papo, queria que você me desse esse serviço geral como editor e presidente da Literary Books.
Nós estamos... Tem uma loja nossa com 200 e tantos livros já publicados por nós, que é loja.literary.com.br. Os nossos livros estão em todas as grandes livrarias do Brasil e do mundo. No mês passado, Irineu, a gente vendeu livros em 48 países, livros digitais. Né? Porque livro físico não dá para mandar para 48 países, o custo do correio é absurdo. Mas digitalmente a gente vendeu em 48 países e... O que você disse está passando aí embaixo. Se alguém quiser algum contato com a editora, pode fazer direto comigo. maurício@literarybooks.com.br. E eu estou à disposição.
Foi assim que eu conheci o Maurício. Eu fui na editora dele, bati na porta e ele me atendeu. Não passei por secretária, não passei por supervisão, não precisei mandar muitos e-mails. Agendei, marquei e a gente virou parceiro e amigo desde então. Tenho contribuído aqui com os meus projetos de rádio. Obrigado por sua presença aqui, Maurício Cida. Seguramente eu vou ter técnicas diferentes agora para as minhas meditações a partir das suas dicas e do seu livro Neo Mindfulness. Muito obrigado, Maurício.
Obrigado, sou eu. Bom dia a todos. Bom programa para vocês. E um abraço para Raquel Polito, que vem aí, né? A gente é amigo do Reinaldo há muitos anos.
Né? É isso aí, já a gente vai ter um papo
sobre. Acho que eu sou amigo do Reinaldo antes da Raquel nascer. Em todo caso, é melhor não citar essas coisas. Vamos lá.
É melhor. Mas assim, o Reinaldo Polito.
Um abraço a todos, entendeu?
Essa escola de comunicação também contribui muito e hoje a gente tem um assunto muito legal aqui com a Raquel também, que já vai entrar na conversa já e mais um diálogo nutritivo. Ouvimos o Maurício Cida aqui no Positivice Talks.
Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
E pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma passeadinha aqui, Thiago, e mais um portal para saber como é que estão as notícias lá fora, para que você possa se orientar. Está aqui no UOL, Rio terá toque de recolher e restrições a bares contra avanços da Covid-19. Não está fácil mesmo, a coisa está grave, muito lockdown, restrição. São Paulo aqui e ali e os governos ainda batendo muita cabeça sobre como organizar tudo isso. As vacinas chegando, as vacinas sendo contratadas, informações desencontradas, mas enfim, é o dilema que a gente vive e você fazendo a sua parte já está muito bom. Familiares dormem em carros enquanto pacientes esperam por UTI em São Paulo. Com spray, Bolsonaro insiste em medicamentos sem eficácia contra a Covid. Bancos criticam parcelado sem juros no cartão, mas ele é bom para cliente. Condenados com cuca tentam se distanciar de escândalo de 1987, coisas do futebol, todos contra o iFood, disputa de apps de delivery por VIPs, tem críticas e elogios. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, você depois lê vários para formar então a sua convicção sobre qualquer tema e também se informar mais sobre os assuntos que podem impactar a sua realidade. Agora tem aqui um destaque com Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olha só que interessante, um aplicativo de celular que ajuda você a tornar-se uma pessoa melhor. Uma equipe de pesquisa liderada por psicólogos da Universidade de Zurique, na Suíça, demonstrou que usando diariamente um aplicativo para celular, é possível gerar mudanças de personalidade desejadas pela pessoa em apenas 3 meses. E mesmo 3 meses após cessadas as intervenções diárias, as mudanças ainda são perceptíveis. A equipe desenvolveu um aplicativo para celular e o distribuiu para cerca de 1.500 voluntários que deviam utilizá-lo durante 3 meses. Ao final, foram examinados os 5 principais traços de personalidade provocados pelo aplicativo: abertura, conscienciosidade, sociabilidade, consideração e vulnerabilidade emocional. O resultado foi positivo e as mudanças de personalidade provocadas pelo uso do aplicativo persistiram. Ou seja, não somos escravos da nossa personalidade, mas podemos deliberadamente fazer mudanças na experiência rotineira e nos padrões de comportamento, também com a ajuda da tecnologia. O aplicativo foi desenvolvido como uma ferramenta de pesquisa. Com os bons resultados, porém, a equipe acredita que aplicativos como este poderão amplamente estar disponíveis para a população.
Pois é, é o aplicativo coach, né? Vai ficar sempre ali vigiando, ver o que você está fazendo, como é que você muda o seu comportamento. Esse aplicativo inclui elementos de transferência de conhecimento, ativação de recursos e comportamentos, autorreflexão e feedback sobre o progresso. É a tecnologia ajudando todas as pessoas a vigiarem sua personalidade, seu comportamento e mudarem para melhor. Aqui sempre tem quem tem o que dizer de bom. Vamos para mais um papo bom, vamos para mais um papo nutritivo aqui.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Que bom, que bom. Hoje aqui o nome dela já diz tudo, já declara o que ela faz. Ela está vinculada ao ambiente de comunicação, de treinamento, da pedagogia da comunicação, desde sempre uma das maiores especialistas que a gente tem no Brasil também, dentro desse ambiente de comunicação via internet, da comunicação que a gente tem atualmente. Tem vários livros sobre o tema, também é do conteúdo não violento, fala, trabalha esse conceito da comunicação não violenta. Quem está comigo nessa manhã também é Raquel Polito. Bom dia, Raquel. Que prazer ter você aqui.
Bom dia, Irineu. Tudo bem?
Tudo bem, Raquel. Fiz você acordar cedo hoje, hein? Também faço todo mundo acordar cedo. Acabou a folga aqui.
Acordar às 8, às 7h30, tudo bem, mas para poder ficar assim apresentável para você, eu tive que acordar hoje umas 5h30 para poder passar uma maquiagem, dar uma arrumadinha no cabelo, mas fiz com prazer.
Pois é, essa é a dificuldade. Sempre que eu vou agendar as entrevistas aqui, né, que eu falo sempre, normalmente a gente tem dois entrevistados, então tem esses dois blocos. As mulheres, assim, eu quero entrar às 8, porque assim eu tenho mais tempo. As mulheres têm... Pois é, mas isso faz parte da comunicação feminina, né? Isso é uma questão cultural, já que você atrapalha a comunicação. A mulher já começa a se comunicar desde tempos, sei lá, antigos, né? Através dessa comunicação visual. É como ela chega de cara, não é isso?
Isso faz parte, sim. A minha imagem está aparecendo bem para você, Irineu, porque você está. Estamos travados aqui no meu celular. Mas se tiver tudo bem para você, a gente continua assim. Isso faz parte da comunicação. E há pouco tempo começou a existir um movimento de que a mulher não precisa se arrumar, a mulher não precisa pintar o cabelo, a mulher não precisa usar o salto alto, a mulher precisa ser livre, ela tem que ser do jeito que ela quiser. E aí eu comecei a me questionar o seguinte: será que nós não estamos impondo novas regras ao invés de liberar as regras? Porque a mulher tem que ser do jeito que ela quiser. Então, se ela quiser usar o salto alto, ela que use o salto alto. Se ela quiser pintar o cabelo, ela que pinte o cabelo. Se ela quiser falar de uma maneira mais formal, ela que fale de uma maneira mais formal. Então, não vamos impor mais regras tentando desconstruir as regras que nós já temos. A comunicação, ela precisa ser livre, como sempre foi, para que nós possamos nos sentir bem.
Pois é, aquilo que a gente aprendeu também com a sua escola, com a escola do professor Reinaldo Polito, que no começo tem aquele baita livro que, sei lá, está não sei quantas edições, lá, como, né, como se comunicar.
Como falar corretamente sem inibições.
É, que parece que falar corretamente é legal, é claro, a língua da gente, através da gente, dela a gente comunica ideias, emoções. Mas se me falasse em inibições já entra nesse caráter comportamental de cada um, né? E vocês têm trabalhado muito essa comunicação total, porque não é só falando que a gente se comunica. Como é que está hoje? Você chamou a atenção de um ponto importante. Tem os códigos e as pessoas, na verdade, comunicam a partir de como elas se apresentam. Qual é o comportamento ideal hoje, assim, médio, para que uma pessoa alinhe esse seu jeito de comunicação à reputação que ela quer de um determinado setor, de um ambiente?
O que precisa ser avaliado é sempre o público para quem você está falando. É, eu escuto muito e me assusta um pouco essa história de que eu sou assim, se você quiser, você vai ter que me aceitar. Eu falo dessa maneira, se você quiser conviver comigo, você vai ter que me aceitar. Então, isso significa que eu tenho que aceitar você, mas você não faz concessão nenhuma para viver com os outros. Nós precisamos saber viver em sociedade. Então, o código que funciona é o código que está no ambiente que você convive. Não adianta você estar de terno e gravata numa empresa de tecnologia. Aliás, terno e gravata hoje, né, Irineu? Acabou, não existe mais, nem banco, nem empresa financeira, nada disso, as empresas todas eliminaram. O meu marido trabalha numa multinacional japonesa, há mais de 7 anos eles eliminaram o terno e gravata, eles mantiveram o terno, mas eliminaram a gravata. Então, são esses códigos que nós precisamos identificar no momento em que você está se apresentando. Eu, por exemplo, tenho um jeito mais formal de falar, mas isso não significa que eu não vou me adaptar ao ambiente que eu estou. Eu não vou ficar... Ser formal não significa falar empolado. Ser formal não significa falar difícil. Essa é a diferença que as pessoas, às vezes, têm um pouquinho de dificuldade de entender. Eu não preciso ter um vocabulário rebuscado para que elas me entendam e me enxerguem como uma pessoa um pouquinho mais formal. Eu só não vou sair por aí falando palavrão e gíria o tempo inteiro porque não combina com o meu código.
Raquel, um assunto que você estuda, e eu chamei a atenção aqui no início, é a tal da comunicação não violenta. Vivemos tempos de tretas, né? De posicionamentos nas redes. Como é que a pessoa desenvolve dentro das redes mesmo, onde ela não mostra a cara, mas mostra seu texto, mostra sua personalidade, uma comunicação que seja mais conciliadora e respeitosa com relação ao outro?
Eu costumo dizer, tem muita gente que separa, Irineu, mas eu costumo dizer que a comunicação não violenta ela é precursora da cultura do cancelamento. Para a pessoa participar dessa cultura do cancelamento e sair cancelando todo mundo por qualquer coisa, julgando todo mundo por qualquer coisa, já significa que ela tem uma comunicação violenta. Então, qual é a diferença da comunicação não violenta para a comunicação violenta? E isso nós identificamos dentro de casa, dentro do trabalho, nós, nas redes sociais, nós identificamos em qualquer lugar. Uma pessoa que tem uma comunicação não violenta, ela escuta e ela discute colocando o ponto de vista dela e não impondo o ponto de vista dela. Ela não enfia o dedo no nariz da pessoa quando ela quer que a opinião dela seja a mais importante. Ela ouve e não julga. Ela tenta sempre entrar num consenso. Ela não ameaça a pessoa. Você quer coisa mais chata do que uma pessoa que trabalha num ambiente e se sente ameaçado o tempo inteiro porque o chefe fala para ela: olha, se você não fizer isso, se você não atingir essa meta, sua cabeça vai ser cortada, o seu emprego está ali no fim da linha. Trabalhar com esse tipo de ameaça o tempo inteiro é super estressante. Aí vai precisar comprar o livro do Maurício, vai precisar comprar o curso online do Maurício, vai precisar fazer tudo, porque não vai ter jeito. Então, a comunicação não violenta é aquela comunicação mais gentil. É a boa comunicação. Eu costumo dizer que comunicação não violenta é a pessoa que se comunica bem. É aquela pessoa que não maltrata o outro.
E se comunicar bem não é falar bem, é ouvir bem também, né?
Exatamente.
Eu gosto muito do Saramago quando ele diz que ele acha uma falta de educação tentar mudar a opinião dos outros. Ele acha isso. Mas eu quero ainda para um tema que também leva a muitas discussões e conflitos, e você se aprofundou nesse tema, ainda antes de falar dessa série que você está trazendo hoje, que é. Tem uma diferença na comunicação de gênero. O homem tem uma característica, a mulher tem uma outra característica. E nem sempre essa combinação combina, e às vezes parte para a violência também, né?
É difícil, as pessoas têm muita dificuldade de entender que a comunicação é diferente, e por causa disso, tem problema em casa, tem problema no trabalho, se sentem ameaçadas, se sentem agredidas, acham que estão sendo tratadas daquela forma por causa do gênero e não é, é por causa da comunicação. Então, às vezes eu escuto: meu marido não me ouve de jeito nenhum. Ou a minha mulher fala demais, eu não aguento ela falando o tempo inteiro. Ou quando vai participar de uma reunião, nossa, é uma reunião só com mulher, a gente não vai chegar a lugar nenhum, elas falam demais e não tem objetivo. É isso que nós escutamos. Mas o que é que as pessoas não sabem? Que é cientificamente comprovado que a comunicação dos dois é diferente. O homem é mais objetivo. Ele é mais direto ao ponto, ele é mais assertivo, ele não gosta de rodeios, ele tem um assunto para decidir, ele vai naquele assunto para decidir, ele não precisa do suporte emocional das pessoas que participam com ele na reunião e resolveu, resolveu para ele aquilo ali. A mulher não, ela precisa de uma belíssima explicação, ela precisa explicar ponto por ponto, porque é que ela chegou naquela solução. Ela precisa do suporte emocional de todas as pessoas que estão na reunião para comprovar o ponto de vista dela. Ela precisa falar e ela precisa ser emocional. E se as pessoas não concordarem com ela, ela vai falar tudo de novo. São estilos de comunicação diferentes. Tem certo e tem errado? Não. O que é que eu preciso fazer quando eu sei que existem essas duas comunicações diferentes? Eu tenho que adaptar a minha comunicação ao público. Se eu sou homem e sei que eu vou falar para um público predominantemente feminino, eu vou precisar ser um pouco mais emocional. Eu vou precisar ser um pouco mais explicativo, eu vou precisar falar mais da maneira como a mulher gosta de falar e de ser ouvida, porque senão também eu não vou atingir o meu objetivo. E a mulher da mesma forma. Quando a mulher vai falar para um público predominantemente masculino, ela precisa se comportar também dessa forma. Ela precisa ser mais objetiva, ela precisa ser mais direto ao ponto, ela precisa ser menos emocional para conseguir o objetivo. É por isso que tantas vezes nós escutamos que as CEOs femininas, as grandes empresárias femininas, são pessoas mais duras. Por quê? Elas estão acostumadas a lidar com um board, com uma diretoria mais masculina e elas já se adaptaram a esse tipo de linguagem.
Raquel Polito, muito bom ter aqui as suas explicações. E aí, para a gente fechar, vamos falar do que você acabou de lançar. Você está lançando um livro falando das mulheres, Mulheres Fora de Série, que mulheres que escrevem para mulheres, e você já inaugurou o primeiro livro da série que você coordena com a Fabi, lá da Jovem Pan. Conta para a gente desta série e diz como é que a gente já vai encontrar esse livro aí.
Esse é meu nono livro, mas eu não poderia deixar de escrever sobre comunicação dentro do livro. Conversando com a Saraiva, que é a minha editora, eu estava lançando um livro com o Polito, que faz 15 dias que saiu, que também é um livro excelente e um livro atualíssimo para os dias de hoje, que é comunicação à distância, o que não fazer? Porque todo mundo põe regrinha do que tem que fazer, mas tem muita coisa que não se deve fazer. Esse livro saiu faz uma semana, é um e-book e está à venda só na Amazon. E aí, conversando com a editora, eu falei para ela que eu tinha muita necessidade de escrever sobre esse universo feminino, porque há mais de 15 anos eu participo de confrarias, de grupos femininos que discutem muito, mas existe pouca bibliografia sobre isso. E aí nós chegamos a um acordo de um livro e depois de uma série que eu estou coordenando junto com a Fabi, que é da Jovem Pan, Fabi Saad, que tem o programa Mulheres Positivas. Então, esse primeiro livro da série, que está sendo lançado segunda-feira, no Dia Internacional da Mulher, ele já está em pré-venda na Amazon, já pode ir lá comprar. Ele chama Mais do que Mulher Maravilha, Mulher Real, e ele tem um subtítulo tão grande que eu anotei aqui do lado, Irineu. É como organizar a vida, explorar a comunicação e entender as suas dificuldades para ter mais sucesso e ser mais feliz. Porque a mulher, ela vive tanto dentro das regras que ela não sabe mais o que fazer. Então, nesse livro, você tem ali o que é a Síndrome da Mulher Maravilha, que a mulher tenta fazer tudo, não só por ela, mas pelos outros, e é impossível você conseguir fazer tudo. Como você organiza a sua vida para você fazer o que você quer e não o que os outros querem, para você conseguir dar tempo de tudo, inclusive colocar o lazer dentro dessa organização. Depois disso, nós entramos aí nos dados mais atuais da mulher do mercado de trabalho hoje, avaliamos se esses dados ainda fazem parte da nossa vida. Falamos da teoria do brilho, que é uma teoria muito bonita, feminina, da mulher dando suporte à mulher dentro do mercado de trabalho, que isso ainda acontece muito pouco, existe muita disputa entre as mulheres e é tão difícil você brigar com o homem se você não tem o apoio da mulher e deveria ser tudo igual. Aí falamos de alguns termos que incomodam muito as mulheres, o mansplaining, o interrupting, que é quando o homem interrompe a mulher o tempo inteiro, o mansplaining, que é quando o homem tenta explicar o básico para a mulher como se ela fosse uma pessoa meio burrinha, e aí depois tem toda essa parte de comunicação explicando que às vezes é isso mesmo, mas nem sempre é assim. Muitas vezes é a diferença que existe entre a comunicação do homem e da mulher. Esse é o primeiro livro de uma série que já tem mais de 10 livros aprovados. Nós teremos aí um livro por mês sendo lançado na série Mulheres Fora de Série.
Pois é, Raquel Polito, que bom ter você aqui com esse tema, que bom ter o Reinaldo Polito aqui. Eu preciso convocar vocês a estar sempre aqui. Comunicação é um tema do dia, né? A gente precisa vigiar a todo momento, seja o nosso comportamento, a nossa forma de expressar as nossas ideias, nossa forma de buscar realizar bons negócios, negociar conflitos, gerenciar crises. A comunicação, todas as empresas que vão passar por uma consultoria, é quase sempre entre os itens de uma consultoria aparece lá comunicação, né? É um departamento que não fala com o outro, é uma pessoa que trava por causa do chefe. Enfim, a comunicação dá uma azeitada no ambiente.
essencial,
É o dado do ser humano e sempre ter vocês que são autoridades e pesquisam esse assunto e é uma colaboração muito grande. Como é que a gente acha? Bom, o livro você já deu o serviço, Raquel Polito, quem quiser te encontrar para palestra, treinamento, essas coisas, está aqui passando o seu endereço no Instagram, certo?
No Instagram, o meu e o do Polito. O meu é Rachel Polito e o do Polito é @Polito. São facílimos, todos os contatos estão por lá. O Polito está assistindo. Ele,
Opa!
antes da entrada, falou: como que eu assisto? Eu quero assistir. Ele assistiu o Maurício, mandou um beijo para você. Ele está aqui conosco hoje.
Opa, muito obrigado, Raquel. E fala para o Reinaldo para ele preparar aí, acordar cedo outro dia aí para frente, para a gente vir falar daqueles outros dois livros que vocês lançaram. O Que Não Fazer, é interessante pensar isso.
Tá
bom dia
para
você.
Bom dia, Irineu. Obrigada pelo convite.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí, conversa sempre com quem tem o que dizer. E a gente está indo para os momentos finais. Eu quero agora chamar aí mais um destaque da Roberta para a gente ir partindo para o final.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Você já imaginou se hospedar em um hotel no espaço? A Terra não será mais o limite para os amantes de viagem, desde que eles tenham dinheiro, claro. Uma empresa aeroespacial divulgou imagens e vídeo do primeiro hotel espacial do mundo. A construção está prevista para iniciar em 2025 e terminar em 2027. O hotel de luxo será chamado de Voyager Station. Irineu, me corrija se eu estiver errada na minha pronúncia. E terá cápsulas individuais presas em uma roda giratória com capacidade para acomodar 400 pessoas. A expectativa é vender parte deles para agências governamentais, que podem usar o ambiente para trabalho, e deixar o restante para turistas aventureiros. A Voyager Station será uma estação espacial com um design que nós já estamos acostumados em filmes de ficção científica.
Pois é, eu já tenho tanto lugar para ir no planeta Terra mesmo, que ainda não deu para ir, por falta de tempo, por falta de dinheiro. Eu não sei se eu consigo programar um hotel assim no espaço, apesar dos custos, os custos caírem bastante. Está caindo com essa coisa do Elon Musk, da iniciativa privada nas viagens espaciais, está caindo. Mas mesmo assim, eu preciso ainda visitar muitos outros lugares. Eu não sei se meu dinheirinho e esse pouquinho de vida que me resta vai ser suficiente. Muito bom estar com você, você que participa aqui com a gente, você que entrou aqui no chat, você que multiplica esta rede conectada à Boa Atitude, você que compartilhou esse nosso programa, você que ouve a gente e acompanha a gente através dos canais, das plataformas de podcast. É sempre muito bom ter você, é sempre bom ter convidados especiais. Amanhã tem mais um super convidado aqui. A gente sempre trata de assuntos relacionados a trabalho, a comportamento, a cultura. Sempre bons papos para você começar o dia. Hoje teve Maurício, hoje teve Raquel Polito, é muito legal. E especialmente teve você, que pode colaborar, pode compartilhar e pode comentar sempre por aqui. Quero lembrar que este formato aqui de transmissão online pode ser feito através de eventos específicos e temáticos para sua empresa. É o Feliz in Company, com o auxílio da GECOM, também transmissão em Full HD, transmissão para rádios, várias rádios estão transmitindo. A gente está falhando com vocês, mas quem quiser transmitir pode entrar em contato com a gente, as rádios comunitárias, rádios de todo o Brasil que estão juntando o nosso conteúdo. A gente está liberando geral, porque a nossa ideia é a rede conectada à Boa Atitude. Pessoas melhores fazem empresas melhores, fazem o mundo melhor. E você que quer conteúdo na sua rádio, enfim, ou compartilhar no seu grupo, pode colocar aí o Feliz Dia Novo, deixa a gente muito feliz. Vamos ver então sobre o serviço de amanhã com a Roberta.
Muito obrigada mais uma vez por sua presença aqui com a gente, sempre encorpando essa rede conectada à Boa Atitude. O assunto amanhã aqui será branding, e o convidado é o premiado publicitário Luiz Grotera, de longo histórico na propaganda brasileira, foi professor da ESPM, ele também é consultor de negócios e um dos maiores especialistas em branding. Essa palavra muito usada, pouco compreendida e muito menos aplicada em sua total profundidade. Ele vem para facilitar o nosso entendimento desse conceito que determina sua sobrevivência profissional e seus negócios nesses tempos de transparência, ética, design thinking, compliance. Então, esperamos você aqui amanhã. E para você que não conseguiu acompanhar o programa, já já nós subimos em todas as plataformas de podcast. Curta, compartilhe com os amigos e esperamos vocês aqui amanhã. Feliz dia todo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Então tá, né? Falamos hoje de meditação, de psicanálise, de assuntos, de comunicação. E para encerrar, eu quero lembrar que a psicanálise baseia-se, até certo ponto, no poder de cura das palavras. Desde os tempos de Freud, os analistas sabem que os pacientes poderiam ter alívio para suas ansiedades íntimas se pudessem falar. Apenas falar. Por que isso? Porque talvez falando adquirimos mais compreensão daquilo que nos aflige, conseguimos uma perspectiva melhor. Ninguém sabe responder inteiramente a essa pergunta, mas todos nós sabemos que desabafar ou abrir o coração a alguém traz alívio quase imediato. Por isso, na próxima vez que tiver algum problema emocional, procure alguém para conversar. Escolha uma pessoa em quem confie e fale. Desabafar com alguém os nossos problemas é um dos principais meios de começar a compreendê-los melhor e a tirá-los de nossa mente. Quando alguém fica ruminando sozinho as suas preocupações, só colhe ainda mais tensão nervosa. Todos devemos compartilhar com alguém as nossas dificuldades. Devemos revelar as coisas que nos preocupam. Precisamos sentir que há alguém no mundo disposto a nos escutar e que seja capaz de nos compreender. Essa comunicação necessária para manter o nosso equilíbrio. Isso aqui está baseado num argumento que adaptei aqui do livro Como Evitar Preocupações e Evitar Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, de Dale Carnegie. Eu sou Irineu Toledo, torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Amanhã, com a Roberta, estaremos aqui, mais o Tiago, Ulisses Galuti, mais Davi Aguiar e Isidro. Vai lá, faça esse dia valer e vigie aí a sua comunicação, veja lá o que você fala, com quem você fala, o modo como você fala, e faça pausas durante o seu dia, faça um Neo Mindfulness para ter presença naquilo que você está fazendo, para que as suas conexões sejam mais produtivas e ricas, tá bom? Feliz dia novo, feliz dia todo e até amanhã, 7:30 da manhã, ao vivo.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.